Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado.
Nesta madrugada, o nosso pregador é o reverendo Uriel Remy Rios. Ele é secretário presbiterial do Presbitério de Juiz de Fora para o Trabalho Feminino e é do Sindo Zona da Mata Mineira. Reverendo Uriel, o senhor tem a palavra, Deus muito o abençoe. Seja muito bem-vindo.
Quando a irmã Ana Maria começou a fala dela, eu estou fazendo um estudo aqui na igreja sobre salvos, salvos para sempre. E nós estamos trabalhando isso com os irmãos aqui, para que os irmãos saibam que a oração é a chave de estarmos vivendo e vivenciando o Evangelho de Jesus Cristo. E nessa madrugada eu queria falar sobre a oração, poder através da oração. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: olha, fulano tem uma oração poderosa. Fulana tem uma oração poderosa. Mas será que a oração é poderosa dessas pessoas? Vamos ver o que é que nos diz Tiago, já que a nacional se estende para a oração também, é um dos subtemas. Eu queria basear nesse texto de Tiago, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 18. Tiago, capítulo 5, de 16 a 18. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou por instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Minhas queridas, meus queridos, quando nós olhamos a palavra do nosso Deus, trazendo o motivo da nossa vida, o motivo da nossa salvação, o motivo de estarmos diante dele, através da súplica, da oração, nós precisamos entender que a nossa oração, quando nós vamos fazer uma oração, ela não é uma oração poderosa. Poderoso é aquele que ouve e atende as nossas orações, as nossas súplicas. E nós podemos ver Deus sendo soberano, com a sua onipotência, sendo ele onipotente, ele resolveu e resolve agir através das nossas súplicas, das nossas orações. E ele começa agora a agir através de um homem chamado Elias. Um homem de Deus, um homem que se colocava na presença de Deus. Quando nós olhamos, muito pode por sua eficácia, a súplica do justo. Não é a oração de poder, não é a oração do poder, mas é a oração do justo. E nós precisamos entender que nós somos justificados pela justiça divina, pela justiça do Deus poderoso, soberano sobre nossas vidas. E nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos parar muitas vezes para nos perguntar o que nós temos feito nas nossas igrejas. Eu tenho aqui batido em Três Rios, aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou pastoreando. Eu tenho falado para os irmãos, eu tenho convidado os irmãos, eu tenho insistido com os irmãos para nós orarmos, para buscarmos a Deus em oração, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, seja de madrugada. Nós precisamos abrir os nossos corações para que verdadeiramente o nosso coração se encha de alegria e prazer e contentamento de servir a Deus. E para servir a Deus nós precisamos orar. Nós precisamos buscar o Senhor em oração. Nós não podemos parar jamais de estar buscando Ele em oração. Quando a palavra de Deus nos mostra a situação a qual Elias coloca diante de Deus ali, e ele mostra, nesses versículos 17 e 18, o que ele queria, mas não era o que ele queria, era o que Deus queria que acontecesse através da vida de Elias. Mostrar o poder que a oração do justo tem através do Deus poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que está sempre do nosso lado, o Deus que ouve as nossas orações. E eu queria, olhando para a vida de Elias, destacar alguns pontos rapidamente para as irmãs e para os irmãos, para que a gente venha perseverar, a gente não venha perder o ânimo de estar buscando a Deus em oração. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e suplicar as bênçãos dele sobre nossa vida. Será que nós temos orado? De que forma temos orado? De que maneira temos orado? Será que nós temos entregue verdadeiramente a nossa vida em oração para que Deus possa estar agindo na nossa cidade, na nossa casa, na nossa igreja, nos nossos vizinhos, nos nossos familiares? A oração é um ponto crucial, é um ponto dos principais na vida do servo e da serva do Senhor. E aí nós podemos ver um dos destaques que eu queria trazer nessa noite. Com referência à oração de Elias, não foi uma oração poderosa, foi uma oração de um justo, foi uma oração que ele clamava por justiça, foi uma oração que ele clamava pelo amor de Deus fosse derramado sobre aquele povo e aquele povo reconhecesse e conhecesse Deus como o único Senhor das suas vidas. Nós podemos entender tudo aquilo que Deus queria na vida de Elias. Nós podemos entender tudo aquilo que Deus quer das nossas vidas e o que é que Deus quer das nossas vidas. Olha só, em primeiro lugar, quando nós olhamos para esses três versículos que acabamos de ler, quatro versículos, com o 18 aqui, quando ele diz orou de novo. Esse homem ora, esse homem suplica, e aí Deus traz o juízo sobre os ímpios em resposta à oração do justo. Deus traz juízo sobre os ímpios em resposta à oração do justo. E nós precisamos ser justificados pela justiça divina. Podemos sim, podemos pedir a Ele: justifica, Senhor, a minha vida, santifica a minha vida, purifica a minha vida, faça com que a minha vida seja uma vida transformada, uma vida onde eu possa olhar para frente, não olhar para trás e ter certeza da minha vida eterna, ter certeza da minha salvação. Eu não quero viver 70, 80, 30 anos, 40 anos dentro da igreja e não ter certeza da minha salvação. Eu quero que o Senhor coloque no meu coração a certeza, e eu preciso estar orando, suplicando ao Senhor. Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, apareceu a Acabe, aquele perverso rei de Israel, e lhe disse: olha o que ele disse, que segundo a sua palavra não haveria chuva nem orvalho nos próximos 3 anos. O rei não quis acreditar. Mas quando as coisas começaram a acontecer, o rei começou a olhar diferente. Essa palavra de juízo, essa palavra que veio em decorrência, de Israel ter abandonado o Senhor para prostrar-se diante de Baal. Quantos e quantas pessoas têm deixado de servir ao Deus soberano, ao Deus criador, para amar e adorar a criatura. Nós precisamos elevar os nossos pensamentos e pedir ao Senhor que Ele nos dê um coração transformado, um coração reto, um Deus pagão, onde aquele povo estava buscando o povo de Deus. Deixa Deus para buscar um Deus pagão. Deus com letras minúsculas. E aí nós podemos ver, dentro desse contexto, um Deus pagão, conhecido como o padroeiro da prosperidade. Os israelitas atribuíam os frutos de sua lavoura e as crias de suas ovelhas a Baal. Olha o que é que a oração pode fazer na vida de cada um de nós. O que é que Deus pode fazer com que a nossa oração seja respondida ao ponto de mostrar aos governantes, ou seja lá quem for, que a oração é poderosa, não porque eu tenha poder, mas eu tenho buscado a justiça do Senhor, e Ele tem me justificado, e através de ser justo, eu estou clamando ao Senhor, e Ele pode ouvir a minha oração, se for para o bem daqueles que amam a Deus. E aí nós podemos ver, Deus fechou as comportas do céu, Deus parou a chuva, Deus não mandou mais chuva, em resposta à oração de Elias. Quantas vezes temos ouvido alguém dizer assim, eu orei e tem 20 anos que eu tenho orado e Deus não responde à minha oração. E eu digo para essa pessoa, não desista de orar, continue orando, porque talvez ainda não chegou a hora certa e talvez essa oração não seja uma oração que vai ser respondida da forma que você quer, mas sim da forma que Deus quer, porque talvez não seja uma bênção para a sua vida. Você tem que entender que tem duas palavras que Deus diz, sim e não. E nós precisamos orar acreditando e colocando nas mãos de Deus para que Ele possa ouvir as nossas súplicas, a nossa oração, e Ele possa responder aquilo que nós estamos solicitando, aquilo que nós estamos pedindo. Mas sempre dizendo, Senhor, eu não sei como orar. Eu não sei fazer oração. O Senhor me ensinou, o Senhor deixou. Elias também não sabia orar, mas Deus colocou no coração de Elias a oração que era para ser feita. Deus colocou na vida de Elias a oração que era para ser realizada naquele momento. E aí nós pudemos ver, as chuvas periódicas foram retidas e o orvalho diário não caiu. E assim a seca severa foi um golpe mortal naquele Deus pagão. E cadê agora esse Deus pagão? Cadê esse Deus que não responde? As orações de Elias acionaram o braço onipotente de Deus, trazendo juízo ao rei e ao povo. Quando o justo ora, Deus age. Quando o justo ora, Deus age. E eu tenho certeza, minhas irmãs e meus irmãos, eu tenho certeza que vocês têm sido justos diante de Deus nas suas orações, para que Deus possa ouvir as nossas orações. A nossa oração elevada é colocada diante de Deus, mas ela passa por um processo, né? Quando nós estamos orando, o Espírito Santo de Deus age na nossa vida, porque nós não sabemos como pedir nem como orar, mas Ele intercede por nós, levando até Jesus Cristo, como com gemidos inexprimíveis e inexplicáveis. Mas aqui Elias agora ora ao Senhor. Elias ora ao Senhor e diz, Senhor, mostra a esse povo que o Senhor é Deus de todas as coisas. O Senhor foi quem construiu todas as coisas. O Senhor foi quem fez todas as coisas. E o Senhor pode reter as chuvas. E Deus reteve a chuva. Mas veja só. Caminhando para entendermos um pouco mais. Deus traz vida onde a morte produziu sofrimento em resposta à oração do justo. Ora, Elias orou. A chuva não caiu, o rei ficou irado, o povo ficou clamando a Baal, pedindo chuva, a chuva reteve, não veio, o orvalho não caiu. E aí nós podemos ver. E em segundo lugar, Deus traz vida onde a morte produziu sofrimento em resposta à oração do justo. Depois que Elias entregou a palavra do juízo a Acabe, ficou escondido em Querite por ordem de Deus. Ali o Senhor alimentou, até que a torrente da qual bebia secou-se. Então Deus o ordena ir a Serepta, onde havia uma mulher viúva que ele sustentaria. Elias, em obediência a Deus, vai e a mulher que deveria sustentá-lo estava prestes a morrer de fome. As irmãs já pensou, os irmãos já pensaram nisso. Deus manda Elias para ser alimentado agora por uma mulher, uma viúva, e ali ela estava passando necessidade, ela já estava a ponto a morrer de fome, mas Elias não quis saber de nada, obedeceu à ordem de Deus, obedeceu à ordem do ide e pregai o evangelho, do ide e leve a minha palavra. Toda criatura mostre que eu sou Deus. A viúva de Sarepta conheceu a Deus na cozinha. Foi na cozinha que essa mulher conheceu a Deus. Quando chegou o alimento para essa mulher e para a sua família, para o seu lar. Por intervenção divina, a farinha foi multiplicada em sua panela, o azeite em sua botija. Depois disso, o insólito milagre, porém, o filho único da viúva morre. Olha, veja só quantas coisas Elias vem fazendo, mas tudo coordenado por Deus, colocado pelas mãos de Deus, colocado pelo poder de Deus, colocado pelo próprio Deus da vida de Elias. Ele ora para a chuva e a chuva reteve, não caiu. Agora Deus manda ele para encontrar com essa senhora, para encontrar com essa viúva. E aí, lá, ela estava passando necessidade e ela conheceu Deus na cozinha dela. Quando a bênção do Senhor chegou na vida daquela mulher através de Elias. Minhas amadas, meus amados, depois de toda essa situação, o filho dessa viúva morre. E ela coloca a culpa dessa tragédia em quem? Naquele que tinha matado a fome dela, naquele que tinha produzido o azeite, que tinha trazido a farinha, tudo isso por ordem e determinação do nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus daquele povo que deixou ele para poder servir a um Deus profano, a um Deus pequeno, a um Deus que não ouvia as orações, a um Deus que não respondia, porque ele era mudo, ele era surdo, ele não era Deus. E aí nós podemos ver, meus queridos, o tesbita não se defende, mas leva o corpo inerte daquela criança para o quarto, fecha a porta e ali abre a boca e fala muito, mas fala com Deus. Ele clama a Deus, ele fala com Deus em oração. Elias pede para Deus um milagre inédito. Deus responde sua oração. A morte solta as suas garras do menino e ele ressuscita. Aquele menino volta à vida. Através da súplica de Elias, através da oração, do pedido de Elias, e Deus podia dizer: não, essa criança vai permanecer morta, mas ele mostrou para aquela mulher que o Deus que ele servia era o Deus de poder. E Deus mostrou para Elias que sempre confiasse nele. E mesmo assim, Elias muitas vezes titubeava na presença de Deus ao se colocar diante de Deus. Amados e amadas, Elias fala com Deus em oração. Elias clama: Senhor, será que nós precisamos voltar a ser Elias? Será que nós estamos sendo Elias? Será que nós estamos orando? Será que as nossas orações têm sido direcionado e chegado até o trono da tua graça? Será que nós temos um coração contrito, abatido, não abatido de tristeza, mas contrito e abatido para a presença do Senhor, para nos encher de prazer e alegria e de contentamento em servir a Ele em espírito e em verdade? Deus trouxe de volta e deu a vida novamente àquela criança. E aquela mulher pôde ter a alegria de ver o seu filho novamente vivo. Foi uma oração do justo. Elias era justo. E a justiça divina foi aplicada através da oração, não porque ela foi poderosa, mas porque ela foi feita por um justo que clamava ao Senhor, que conhecia o Senhor, e conhecia o poder do Deus que ele servia. O Deus de Elias, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, é um Deus de poder. Não é um Deus que faz hoje e depois amanhã não pode fazer mais. Ele faz hoje, ele faz amanhã e ele fará novamente quando ele quiser, da forma que ele quiser. Muitas vezes as pessoas têm desistido de orar pelo seu país, pelas suas autoridades, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo, pela sua esposa. Não desista, não desista. Eu conheci um irmão na Igreja Presbiteriana da Bahia, a qual eu sou oriundo. Essa irmã passou 20 anos orando por esse esposo dela. E durante 20 anos aquele homem não se converteu de jeito nenhum, não abriu o coração. Depois de 20 anos de oração interrupta daquela mulher, Deus abre o coração daquele homem. Ele entra na igreja chorando e dizendo que ele queria receber Jesus Cristo no coração dele, depois de 20 anos. E ela tinha sempre que pular o muro para poder vir para a igreja. Mas ela não via barreira, ela não via nada que pudesse ou que deixasse ela sem estar dentro do templo, orando, buscando a Deus em espírito e em verdade. Mas caminhando para o terceiro ponto, Deus traz plena demonstração de seu poder incomparável em resposta à oração do justo. Agora, Deus ordena a Elias a comparecer diante de Acabe. No tempo em que esse ímpio monarca caçava o profeta, vivo ou morto em Israel e nas nações vizinhas. Ele queria Elias vivo ou morto. Ele queria ele de qualquer maneira. Elias obedece prontamente à ordem divina e parte para encontrar e confrontar o rei de Israel. Elias confronta o rei, o povo e os profetas de Baal. Chama-os para um desafio inédito. Chama-os para um desafio onde ali mostraria quem é que tem poder, quem seria o vitorioso, quem seria que ia sair derrotado. E o nosso Deus não saiu derrotado. Um altar seria levantado. Sim. Um altar seria levantado. Uma oferta seria colocada sobre o altar. Eles deveriam invocar a Baal e ele, Elias, invocaria a Deus poderoso, Deus soberano, Deus de poder, Deus de milagre, Deus de vida, Deus de vitória. Quem respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. A nação se reuniu no Carmelo para esse duelo. Os profetas de Baal clamaram em vão, em vão. Gritaram, até se retalharam com facas, mas Baal não os ouviu nem lhe respondeu. Baal não atendeu às suas orações, Baal não queimou, não mandou fogo do céu. Depois de escarnecer deles, o profeta Elias clamou ao Senhor e o fogo desceu e consumiu a oferta que estava sobre o altar. Deus demonstrou no Monte Carmelo o seu poder e o povo de Israel gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando perguntaram: ah, Senhor, o que é que eu digo? Moisés respondendo: o que é que eu digo para esse povo? Diga: eu sou o que sou. Aqui, Elias mostra claramente o poder de Deus. O fogo do céu desce, o fogo do céu consome a lenha, a água e a oferta que estava ali. A palavra de Deus, nós fomos lá no texto que fala de Elias, no Antigo Testamento, você vai ver o quão poderoso é o nosso Deus. O nosso Deus é Deus de poder, é Deus de graça. É Deus que não é homem para mentir. É Deus que não está surdo para não ouvir as nossas súplicas, as nossas orações. Ele é um Deus que está com os olhos atentos, olhando para nós. Ele está com seus braços estendidos para te acalmar no momento mais difícil da sua vida, no momento da angústia, no momento do desespero. E esse povo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Será que nós temos clamado: só o Senhor é Deus? E por fim, queridos, finalizando aqui, Deus traz restauração para a nação em resposta à oração do justo. Vamos orar pelo Brasil, meus irmãos. Vamos orar pelo nosso governo. Vamos orar pelo nosso judiciário. Vamos orar pelas nossas autoridades. Vamos clamar, não vamos deixar de orar para que Deus possa fazer a obra dele, não é a nossa obra, mas é a obra dele, como Elias, lá no passado, orou e Deus mostrou uma realidade, que ele é Deus de poder, ele é Deus que responde às nossas orações. Depois de retumbante vitória no Carmelo, removendo Baal do caminho das torrentes do céu, Elias sobe para o cume do Carmelo. E ali trava uma batalha com Deus. Uma batalha de oração. Ele ora de forma humilde, agora perseverante, clamando, clamando e clamando e suplicando para que Deus mandasse chuva novamente para aquele povo. Para que aquele povo reconhecesse e visse que Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o Deus de poder. Ele é o Deus que ouve as nossas súplicas. Ele é o Deus que ouve as nossas orações. As orações que as irmãs fazem nesse momento, nesta madrugada, não é em vão. Tem sustentado muitos pastores, muitos presbíteros, muitos irmãos e muitas pessoas por aí afora. Tenha certeza disso. Deus, o Deus de Elias, é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Ele faz maravilhas em resposta à oração do justo. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa derramar sobre nós a bênção dele, de podermos clamar a ele e dizer que só o Senhor é Deus. Clamemos pelo nosso país. Clamemos pelo mundo. Clamemos por Israel. Pelas guerras. Clamemos pelo mundo, mas sabendo que o mundo não vai ser um mundo melhor. Porque o mundo melhor não é esse mundo daqui. O mundo melhor é o que ele foi preparar, como ele mesmo diz. O lar celestial. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame sobre nós a tua misericórdia e da sua graça. E clamemos ao Senhor dizendo: só o Senhor é Deus. Deus de Elias, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Daniel, Deus de Paulo, Deus de Ana Maria, Deus das irmãs que estão aí, Deus do Uriel. Esse é o Deus que ouve e responde às nossas súplicas e às nossas intercessões. Não é a oração poderosa, mas é a oração do justo. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e ouça as nossas súplicas e as nossas orações. E assim seja para todo sempre. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Amém.
Da Madrugada. Apresentação: Ana Maria Prado. Um programa SAF Ora Online na Madrugada. Realização: Confederação Nacional de SAFs.